Audiobook grátis apresenta, posto que o escrever de varão tão conhecido dentro e fora deste reino, qual foi o Sr. Antônio Ribeiro dos Santos, já possa a muitos parecer escusado, o deixar de o fazer, mais que seja por alto, nem a oportunidade da ocasião mo consente, nem menos mo consentiria o gosto, que sempre do refrescar essas memórias me resulta, porquanto na primavera de minha vida, e primeira manhã de minha poesia, foi que a boa de minha fortuna me deu conhecer este Nestor de nossa literatura, que já então, ao cabo da sua longa e proveitosa carreira, ornado de muitos méritos de ciências e virtudes, respeitado e apontado de longe, pousava sereno e majestoso, aguardando pela sua hora, à beira da eternidade. Que fosse nascido nas terras do Douro, donde lhe prouve tomar nome de Eupino Duriense, que fizesse com bons mestres seus estudos, que se tornasse, lendo na Universidade de Coimbra, um de seus mais lustrosos luminares, que na Igreja e no Estado ocupasse muito subidos empregos, que fosse o amigo e centro de quantos bons engenhos em seu tempo florescerão, não faltará quem o escreva entre seus outros muitos louvores. Tampouco me deterei despartindo entre a jurisprudência, a história, as antiguidades, a literatura, e a poesia o opulentíssimo catalogo de suas obras, cuja máxima, e porventura ótima parte, ainda até agora não viu a luz. Não hão de ser mãos tão debeis como as minhas as que revolvam tamanhos trofeus, nem em tão pequeno espaço como este coubera retratar completo homem que abrangeu duas idades, bem fazendo-lhes mutuamente a uma pela outra antecipando em meio do século passado o gosto, o apuro, a filosofia deste nosso transplantando para o presente o estudo, a boa fé, o saber do passado e legando ao futuro tesouros que andou desencantando das antiguidades remotíssimas. Menos arremessados são meus desejos, e mais seguros, que só quero levar meus leitores a com este bom velho encetar em conhecimento. Corre a primavera do ano de 1814 ou 15, que eu certo não sei. A morada de Eupino, que em um dos mais desafrontados altos de Lisboa está formosamente situada, longe do bulício, como bem cabia a sua índole pacífica e gênio estudioso, e um templo de musas, religiosamente vedado aos olhos e vozes de profanos, isto ridos maus e ignorantes, únicos de todos os entes para quem sua porta e ânimo não eram hospedeiros. Por aquelas salas, gravemente ataviadas à laia dos nossos antigos, de sedas e arrases, alcatifas, tremós, espaldares e soberbos quadros dos mais peregrinos pintores, reina o silêncio, e uma lembrança dos antigos e abundosos tempos de nossos avós, que tanto conforma com os nobres e portugueses pensamentos de suas poesias, as quais se raras vezes voam sublimes, nunca, nem por sombras, desmentem da boa moral e sã filosofia. Aqui o bom Eupino nos recebe cordialmente, a meus irmãos e a mim os filhos do seu amigo são seus amigos, os estudiosos das musas portuguesas e romanas são seus amores. O ancião, que ainda entre sábios pudera ser ouvido como oráculo, remoça-se conversando com meninos, apouca-se para que o melhor compreendam, orna-lhes a moral e o estudo com quantas flores sabe do centro da glória lhes ensina por onde se abre o caminho que para lá conduz e pelo grande espírito e persuasão com que fala, talvez consegue criar algumas veementes vocações literárias. Outras vezes nos convida para a biblioteca, suas delícias, e nos acompanha com a alegria na boca. Os seus olhos, como que ao fim de tanto ler já quisessem descansar para sempre, não lhe alumiam o caminho e semelhante àquele grande bardo oceano, a quem velho e cego, piedosa conduzia a moça Malvina para os lugares usados de sua inspiração, no ombro de uma menina, sua afilhada eleitora, segurava o bom de Eupino uma das mãos, enquanto com a outra arrimada um bordão, palpava o caminho, e se ajudava em seu quebrado andar. Era a biblioteca o íntimo retiro deste ermitão do Parnaso, fugida para longe das casas, posto que tão quietas, e frescamente assentada em meio de muitas sombras, verduras e aromas de seu jardim, hortas e pomares. Grandíssima cópia de livros, longamente procurados e custosamente juntos, e entre os quais se extremavam no número e riqueza os gregos, os romanos, e os antigos portugueses, ali estavam juntos, entre o sussurro estudioso das ramas e os cantares descuidosos dos pássaros. Um Apolo de mármore com a sua lira em punho, parecia estar-se muito bem cabido e contente no meio daquele seu alcaçar, cercado de tantos seus cultores, servido por tão venerando sacerdote. Lembranças são estas que trago colhidas de minha infância, e que transplanto para aqui, por não querer que se percam. Aquele homem, naquelas tardes, e debaixo daquele teto, devo a grande veneração que ainda hoje consagro aos meus livros latinos, não poucos dos quais mos deu ele próprio e tocados de suas mãos poéticas, me inspiram ainda agora poesia e virtude, até cerrados, e neles confio que me hajam de servir de pranchas, com que neste pélago de frenéticas e descompostas inovações, me não deixe, como tantos que mais valiam do que eu, totalmente sossobrar. Nos seus ouvidos indulgentes lançava não só as primícias dos meus versos, mas ainda as traças e esperanças de obras que borbulhavam de uma seiva virgem de 14 anos. Escutava ele tudo com desvelada benevolência, umas vezes apontando-me melhores caminhos ou mais fáceis, outras desviando-me de cometimentos maiores que meus anos e forças agora revelando-me regras, logo insinuando-mas com exemplos, com que sempre fiel e muito a ponto lhe acudia a memória. Não ri verdade que há em tudo isto um não sei que, por onde o que o pratica não pode menos ser de um grande homem. Oxalá meus esforços melhor houvessem respondido às suas diligencias, ou me não houvesse ele desamparado no começo da carreira, para a qual apenas me aparelhou. Sim, porque embora me hajam a vaidade, a gratidão pede que eu publique, foi este pontífice das musas que me iniciou no seu culto, e no seu paternal entusiasmo me disse, tu serás poeta. Cena digna de um pincel eloquente, um ancião coroado de louros, e cego como Homero, sagrando ao culto da mais bela das artes, um menino cego como ele.